Evangelho de Lucas 15, 8. Diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, Jesus disse, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Vamos falar sobre esse texto aqui maravilhoso, que Jesus conta essa parábola aqui linda, mais uma das parábolas lindas de Lucas. São várias em sequência no livro de Lucas. E essa aqui, eu acho que, eu, se eu não me engano, nunca preguei aqui na igreja. Já preguei na anterior, na que veio depois, mas essa não. E nós vamos começar falando um pouco sobre a dracma. O que é uma dracma? Só para a gente, né, trocar em miúdos aqui, para ficar bem simples a pregação e nós todos entendermos, né? Não adianta nada eu falar difícil aqui e ninguém entender nada. Então vamos falar a nossa língua, amém? Uma dracma é uma moeda que valia tipo o dinheiro de um almoço da época. Uma grana para você almoçar. Quanto custa um almoço no restaurante hoje? Quinzão? Quando a gente almoça lá no centro de Campinas é dezão, quinzão. Tem um real também, né? É nóis. Eu gosto mais, sabe do quê? Quando eu vou lá no teu estacionamento, você faz a comida. Aquela gororoba lá. Aquilo é gostoso. Amanhã. Então, valia o dinheiro do almoço. Tem almoço que é 15, tem almoço que é 50. Então, uns burgueses aqui que almoça R$100. Glória a Deus, diga bem. Né? 20, 30. Lá no. Você trabalha em restaurante, quanto custa o almoço? R$13. E o povo fala: ei, pastor, a coisa tá feia. Tá tão cara a comida, R$13, gente. Uma marmita, a pastora compra direto, R$13 também, né, de vez em quando. 17, ou tá caro. Ah, é grande. É a gigante. Come eu, ela e a Sabrina, né? E o Gustavo chega do trabalho depois e rapa o resto. Então é grande. Então é barato demais a comida, não é? Então a dracma valia o dinheiro do almoço. A pessoa ganhava e a Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas. Jesus começa a falar: ei, tinha um caso de uma mulher. Ele sempre usa parábolas, né? Para nos instruir. Mais uma vez essa noite ele vai nos instruir através da parábola. E aí ele fala: tinha uma mulher, um caso de uma mulher que tinha 10 dracmas. E aí um dia ela perdeu uma. Perdeu uma dracma. Quem aqui já perdeu alguma coisa na rua? Dinheiro na rua, moeda na rua, ou qualquer coisa, chaveiro, chave. Mas não é ruim. Direto a gente perde, né? Aí de repente vem uma pessoa, bate nas costas: ô amigão, ô fulano, você perdeu isso aqui. Ô, glória a Deus, né? Quando é moeda de 50 centavos, você fala: ah, valeu. Quando é de 10 centavos, você: meu Deus. Mas quando é nota de 100 reais, você: ô, glória a Deus, amigo, né? Abraça o cara, né? Não paga nenhuma água para a pessoa, mas você... é legal quando a pessoa vem atrás de você e traz o que você perdeu, não é? Repara aqui que a Bíblia diz que a mulher, quando ela perde essa dracma, ela não fica: ah, meu, pensando, eu tenho 10, perdi uma, o que vai fazer falta? Imagina você com 100 reais no bolso. 100 reais hoje é muito dinheiro, né? Dá para comprar bastante coisa, bastante comida. Tá 100 reais de moeda no bolso. Começa o bolso furado, né? Mais ou menos igual o do pastor. E vai cair na moedinha. Toim. Ah. Cai uma, tem 100. Toim. Tem 99, tem 98, tem 97. Vai cair em toim, toim, toim. Final do dia, acabou. Você não dá valor, às vezes, com uma coisa você perde. Acho que, ah, banal. Perdi uma só. Repare que a mulher não. A Bíblia diz que ela: opa, perdeu uma, eu vou encontrar a minha dracma perdida. Eu vou achar ela. Tem valor. Faz parte de mim. Faz parte da minha casa, do meu sustento. Se está na minha casa, é porque Deus deu. E eu vou atrás. Vou varrer, vou fazer alguma coisa. Amém, gente? Amém. Repare uma coisa que a Bíblia mostra aqui, através dessa parábola. E vai falar conosco, glória a Deus por isso. Nós, cristãos, que a palavra está sendo pregada para os cristãos aqui essa noite, como sempre. Nós perdemos muitas coisas em nossas vidas. Que nós... deixa para lá. Achamos coisas banais, que não são significantes. Ah, começa a perder, meu. Beleza. O tempo vai passando e você perde algumas coisas e fala, meu. Mas isso aí não tem problema. Aquilo, isso aí, cara, não vai afetar. Isso aí, não vai prejudicar minha vida. Isso aí não vai prejudicar. Não. E vai perdendo. O tempo vai passando. O tempo pode ser muito nosso amigo, mas pode ser muito nosso inimigo ao mesmo tempo. Depende da vida que você está levando. Depende como você está levando essa vida. Se você anda perdendo muitas coisas, ou você está firme naquilo que Deus te deu. E essa noite, essa parábola vai nos abençoar. E nós vamos aprender a reter as coisas, em nome de Jesus. Amém? A mulher poderia ter falado, cara, deixa para lá. Mas ela não. Ela foi atrás da dracma perdida. Amém, gente? Foi procurada a dracma perdida. Presta atenção numa coisa. Que nada acontece assim, pá, caiu tudo. Por exemplo, um prédio. Prédio de 20 andares, 10 andares. Ele não cai. Cadê o Gustavo? Gustavo é engenheiro. Engenheiro civil. Gustavo, tá arrumando na torneira. Aconteceu, meu Deus do céu. O prédio cai de uma vez assim. Bum, não cai. O que acontece? Começa a trincar. Começa a cair uma pedrinha. Amanhã cai outra pedrinha. Aí vai um engenheiro e fala assim, meu, não dá nada não. O síndico do prédio vai, meu, isso aqui não precisa chamar engenharia, vai gastar muito dinheiro, então vou perder tempo com isso não, deixa rachar assim, meu. Amanhã cai outra pedrinha, semana que vem já caiu 10 pedrinhos, 20 pedrinhos, mês que vem já caiu 50, a rachadura já aumentou, já se formou outras rachaduras em outro lugar, nada acontece, desmorona de uma vez, vai aos poucos acontecendo e as pessoas não estão nem aí, vão deixando acontecer. E de repente, o prédio desmorona. E acabou com tudo. Presta atenção nisso. Nada cai de uma vez. Presta atenção no viciado. A pessoa que é viciada, ela não vicia de uma vez. Ela não vai lá cheirar, estou viciado. Não, é aos poucos. Um amigo chama. Né, eu estava conversando com uma pessoa que esses dias que entrou na igreja. Deus trouxe essa pessoa aqui, ela estava na rua. E ele me contou, pastor, eu caí de bobeira, eu estava na minha empresa, eu tinha meu trabalho, minha família linda, mostrou os dois filhos com ele, na foto. E eu caí de bobeira, me ofereceram cocaína, e eu naquele embalo tinha recebido, vou tomar uma cheiradinha e tal. E ele deu uma cheiradinha na cocaína, e foi no outro dia, legal, e fez amizade com um, com amizade com outro. Cuidado, que o inimigo prepara ciladas para a gente. Toma cuidado, que de repente você está num lugar que não era para você estar. E de repente ele começou a cheirar, começou a fumar, e pai, daqui a pouco, quando você viu, cadê o dinheiro? Foi tudo na cocaína. E de repente, cadê o casamento? A mulher mandou embora, perdeu o casamento de anos com dois filhos pequenos, não cuidou. Vai levando, está acontecendo, isso é normal, as pessoas cheiram mesmo, as pessoas, cara, se acabam mesmo nas drogas, nas bebidas, viciada, é normal. E foi indo, perdeu o casamento. E depois para a casa da mãe, chegou na casa da mãe e continuou a mesma coisa. A mãe expulsou ele de casa. A vida da pessoa se desmoronou, acabou em nada, está sem dinheiro, sem trabalho, sem um centavo, com fome. Entrou aqui na igreja, gente. Entrou aqui, nós conversamos até tarde da noite com ele, num culto de domingo, domingo passado. Cara, não é fácil. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, em todas as áreas. É aos poucos que as coisas acontecem, vão se desmoronando. E você não dá valor. Fala, cara, isso aí não vai dar nada. E vai deixando. Deus tem muitos assuntos para tratar aqui conosco aqui essa noite. Muitas coisas para nós consertarmos nossas vidas. E você vai sair daqui uma pessoa nova, transformada em nome de Jesus. O Espírito Santo vai abrir a sua mente, abrir o seu coração para coisas que estão acontecendo na sua vida e você não está nem aí. Está deixando levar. Olha o perigo, gente. Oh, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Uma traição. Como é que começa uma traição? Só Deus sabe porque eu estou falando isso aqui, essas coisas hoje. Só Deus sabe. É Ele que guia tudo aqui. Como é que começa uma traição? Hoje em dia, principalmente. uma olhadinha no Instagram. Uau! Semana que vem uma curtidinha. Mês que vem um comentáriozinho. No outro mês, um encontrinho. Casado, casada, namorando, noiva. Nada acontece do nada. Vai acontecendo aos poucos. Vai se perdendo as coisas aos poucos. Como Jesus falou aqui. Ela perdeu uma dracma. Só que ela foi inteligente. Ela foi atrás da dracma. E muitas vezes nós não vamos atrás de coisas que nós perdemos. Ou deixa rolar. Deixa rolar. A vida é assim mesmo. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Essa música mais furada do mundo. Mais errada do mundo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quanto eu cantei isso, meu Deus do céu. Quanto na minha vida. E é totalmente ao contrário. Nós temos que cantar assim: Espírito Santo me leva, Ele me leva, Ele leva eu. Amém? Sempre. Graças a Deus, gente. A palavra nos liberta, aleluia. Então, gente, a traição não começa do nada. É a curtidinha, olhadinha, e de repente está lá traindo. Está fazendo as coisas. E nós sabemos disso. Nós estamos aqui essa noite, nós sabemos o que está acontecendo na nossa vida. Nós sabemos que nós perdemos. Nós sabemos já o que nós estamos perdendo hoje, que já perdeu lá atrás. Todos nós sabemos. Essa palavra veio realmente para que haja um fechamento. É o cuidado de Jesus por cada um de nós, em todos os sentidos. O Espírito Santo vai falar com todos aqui, como está falando comigo. Cada um ele vai instruir. Cada um sabe onde está o problema, a rachadura na sua vida. Todos nós sabemos. Glória a Deus. No casamento acontece muito isso. O casamento acontece direto, porque se perde primeiro o respeito. Não se preocupa com nada. Não se preocupa com detalhes no casamento. Não se preocupa com coisas pequenas no casamento. E vai levando. Ah, mas isso aí, quando namorava, cara, que romantismo. Quando se conheceu, olha que carinho. Era mão dada, era beijinho, era bom dia, boa tarde, boa noite. Era cafezinho na cama. Era um copinho de água gelado no sofá. Né? Bilu, bilu, tchau, tchau. Começo é maravilhoso. E o tempo, como eu falei, pode ser nosso inimigo nessa parte, às vezes. Porque o tempo vai passando, vai perdendo essas coisinhas. Perde um negocinho aqui. Ah, não vou fazer mais não. A pastora ali, todo dia de manhã, ela faz café para mim. Ela pode estar atrasada do jeito que for, ela faz o meu café. Não é porque eu peço, porque ela me ama. E ela não quer perder isso da vida dela. Eu acordo na certeza que lá estará o meu café. Acordo na certeza. Já acordo, escovo meu dente, tal, né? A Olivia já vem, cadelinha. Né? Pedi mais comida, que ela já ganhou comida, mas eu tenho que dar de novo. Ela é gulosa. E eu vou na garrafa de café, tá lá, fresquinho o café. Glória a Deus. Com a pastinha de amendoim e a bolachinha que eu gosto. Todo dia. Glória a Deus. Por quê? Não perdemos esse hábito. Fazem 13 anos que estamos juntos. Nós cuidamos, nós zelamos disso. Nós não descuidamos de dar o beijinho de boa noite. Muitas vezes nem vê. Mas ela fala, mas ela não lembra. É assim. Ela entra num sono tão profundo que eu vou deitar, amor, boa noite. Ela, boa noite. Aí eu falo, você lembra que você deu boa noite? Eu? Não lembro. Mas o cara já está dentro, né? Glória a Deus. São coisinhas que estão perdendo. Parece coisa boba. Parece uma coisa banal da sua vida que está perdendo com o tempo. O abraço, o cheiro do cangote, o beijinho de tchau, a despedida, amor, estou saindo, tchau, tchau. Vai perdendo, ah, que se dane. Pá, bate a porta. Mas foi aonde, cara? O problema é meu. Começa a ficar grosso, grossa, vai se perdendo a qualidade. Aos poucos vai perdendo. Entra dia, sai dia, e você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Daqui a pouco, tem dois inimigos dentro de casa. Inimigos. Qualquer coisa se perdeu com o tempo. Mas essa noite Jesus nos trouxe aqui para nós acharmos, para nós fecharmos esses erros, essas atitudes, e começarmos a fazer conforme a vontade dele no casamento, para nossas vidas em todos os sentidos. Não deixe o inimigo roubar essa bênção da sua vida. Talvez tenha filhos aqui essa noite que perderam o respeito com os pais. Antes, cara, eu já contei aqui, vou contar de novo. Antigamente, meu pai e minha mãe nos ensinaram, aos meus irmãos, a dar bênção. Bênção, mãe, bênção, pai. Todo dia, acordava que eu via meu pai e minha mãe, bênção, mãe, bênção, pai. Não tinha conversa. Era costume, era gostoso demais. E nós crescemos. A modernidade, aí vem o mico, né? Ai, tem vergonha. Perto dos meus amigos de dar bênção. Eu tenho vergonha de que meu pai levar na escola, porque o carro do meu pai é velho. Aí a moto dele é velha. Aí tem vergonha da minha mãe, que ela tá velha, cheia de ruga. Oh, Jesus. Vai perdendo o carinho. E nós crescemos e perdemos o benção mãe e benção pai. Só chega aí, velho. Beleza, velho? Tem comida? Só isso. Come, vai embora. E um dia eu passei pelo renovo de vida. E Deus falou muito comigo nessa área. E eu falei, vou mudar essa história. Eu não quero perder isso não, cara. Eu vou reconquistar isso com a minha família, com meus pais. E eu voltei a falar. Confesso a vocês que foi um pouquinho complicado, porque eu tinha perdido isso de infância. Aí cheguei, benção mãe, benção pai. Minha mãe olhou, te abençoe. Meu pai olhou assim, te abençoe. Mas acostumou novamente, eu não consigo chegar na casa da minha mãe, né? Meu pai, sem falar benção mãe. Dá um beijo na minha mãe, benção pai, dá um beijo no meu pai. E brigar com meu pai, toda vez que eu entro na minha casa, ele quer brigar comigo, não sei. É costume de pessoa mais velha, né? Ei, rapaz, aí, cara, dá um soco pra você. Mas é, coitado, é brincadeira, lógico. Costume, coisa boa, que as pessoas perdem com o tempo, isso mata a gente. Não vamos perder isso. A modernidade, o mundo de hoje nos tira muitas coisas fantásticas que estavam em nós, e nós perdemos com o tempo, gente. E eu voltei a dar bênção para meu pai e minha mãe. Desde criança eu dava, bênção mãe, bênção pai. Quando meu pai me batia, eu falava bênção mãe, eu falava bênção pai. Meu pai era bravo. E aí eu E ele falava assim, não vai dar bênção para mim, bênção pai. Mas eu dava bênção para ele. Isso voltou na minha vida, cara. Isso é uma conquista para a minha vida. Vamos prestar atenção nisso. Nós zelamos em casa de não perder as coisas boas, de dar um beijo no filho. Pessoas têm vergonha de dar um beijo no filho, no pai. Eu beijo meus filhos, todos eles. Abraço. Falo que amo, eu te amo. Manda um coraçãozinho, não é vergonha. Manda um coraçãozinho vermelhinho, branco, preto, azul, cor que você quiser. Manda coraçãozinho. Nosso homem, manda coração. Eu sou macho, manda coração, macho. Eu sou raiz. Raiz, manda coraçãozinho também. Faz bem para as pessoas. Não podemos perder isso em nossas vidas, em nossas famílias. Glória a Deus. Quantos dracmas você já perdeu na sua vida? Quantos dracmas você já perdeu na sua família? Quantos Deus te deu? E quantos estão com você hoje? Porque é Deus que dá. Aqui a Bíblia diz que ela tinha 10 e um se perdeu. Mas ela rapidamente, eu vou atrás da minha dracma. Glória a Deus. Essa é a noite nós procurarmos as dracmas perdidas e voltarmos a fazer muitas coisas que nós fazíamos. Pastor, mas fazer coisas do passado? Cara, tem coisas do passado que são maravilhosas. Tem coisas ruins, essas sim tem que jogar fora. As coisas erradas que você fazia, mas as boas são maravilhosas. E nós devemos voltar a fazer. Como esse exemplo que eu dei para vocês, com os pais, os filhos com os pais com os filhos, o marido com a esposa e a esposa com o marido. Os irmãos da fé voltaram a fazer. As pessoas vão perdendo graça e paz. Passa na rua, ei, brother, beleza, beleza. Cara, eu faço questão, graça e paz, meu irmão. Tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vai mandar um recado, um WhatsApp. Graça e paz, bom dia. Isso tem que vir na frente, a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. É isso que precisa. E as pessoas vão perdendo. Ah, cara, você é banal, eu sou de outra, mano. Negócio, e aí, mano? E aí? Pode falar o que você quiser, mano, brother, eu falo isso aí, mas antes eu coloco graça e paz na sua vida. Se acordar, ou ir dormir com a graça e a paz do Senhor Jesus. É coisa boa. As pessoas, ah, você não precisa, isso aí é coisas banais, né? Desnecessário. Nós vamos perdendo. Amanhã você perde outra coisa. Amanhã você nem cumprimenta mais. Amanhã você nem olha na cara mais. Amanhã você nem tá na igreja. Vamos prestar atenção do que nós perdemos, o que nós temos perdido em nossas vidas, em todas as áreas. E vamos achar que essa noite voltar a fazer. Pastor, mas eu tenho vergonha. Eu perdi a intimidade com a minha mulher. Eu perdi a intimidade com o meu marido. Eu não consigo mais chegar a abraçar ele e dar um beijo assim. Ou a minha mãe, então, meu pai, perdi isso. Volte a fazer. E você vai surpreender muita gente. Com certeza sua mãe vai chorar. Seu pai vai chorar. Porque a coisa que mais o pai ou a mãe gosta na vida é abraçar um filho. É ver um filho buscando eles para abraçar, para beijar, para dar um carinho, cara. É a coisa que eu mais gosto quando um filho meu me abraça, cara. Eu sinto assim cheio, preenchido. Porque de fato é uma parte de mim. Você é uma parte dos seus pais. Você é uma parte da sua esposa. Você é uma parte do seu marido. O contato é bom. O abraço é bom. O cheiro é bom. O cafuné é melhor ainda. Coçar as costas, então, meu Deus do céu. Não percam isso, pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nessa que Jesus tem muito mais para nós aqui essa noite, amém? Então tudo começa assim, gente, na separação, no divórcio, né? A estupidez entra, a falta de atenção, a falta de carinho e a falta de diálogo. Não conversa mais, não troca ideia mais. Que se dane, vai levando. Entra e sai, cara feia dentro de casa. Que coisa terrível isso. Vamos voltar como era antes. Pastor, tem 50 anos de casamento. Quem aqui tem 50 anos de casamento? Tem alguém aqui? 50 anos. Faixa de 40 anos de casamento. Alguém? 40 anos. Glória a Deus. Então, se a palavra está falando com vocês aqui essa noite, ah, mas eu fazia isso, pastor, quando eu tinha 20 anos. Volte a fazer, meu irmão. Vocês são pessoas de Deus. E Deus se agrada disso. As pessoas, nossa, pastor, Deus se agrada sim. Quando você ama a tua esposa, dá carinho para a tua esposa. Quando você honra ela em todo sentido, você está cultuando a Deus. Sabia disso? Quando você ama teus filhos, está zelando teus filhos, você está cultuando a Deus. Porque Deus se agrada disso. Quando você está respeitando as pessoas, você está cultuando a Deus. Glória a Deus? É isso aí, gente. A palavra de Deus mostra isso. Amém? Glória a Deus. E na vida espiritual também é assim. Nós começamos a perder as coisas. Primeira coisa que se perde no mundo espiritual, dentro de uma igreja, as pessoas que trabalham, vêm para Jesus, é o respeito. Perde o respeito com a igreja, perde o respeito com o pastor, com a pastora, com o seu líder, perde o respeito com os irmãos. Vai perdendo. E amanhã você perde a vontade. Começa a perder as coisas pelo caminho. Perde o amor, perde a intensidade. A obra de Deus tem que ter intensidade. Vai perdendo, vai ficando lento, né? Vai ficando mais devagar, cara. Ah, velho, é muita coisa. Vai perdendo aquela intensidade, aquela vontade. E vai ficando, vai largando. Vai perdendo pelo caminho, os anos vão passando. Você vai perdendo, não fazia. Não faz, aliás, como fazia antes. Porque você já é experiente. Porque você já é crente velho. Mais que arroz. Mais de 26 anos de crente você tem. Então você vai perdendo as coisas. Ah, já sou experiente. Já passou isso na sua cabeça, Rose? Ah, meu. Muitas vezes, não é? Parabéns pelo. Exatamente isso. Ah, cara, eu já sou experiente. Ah, meu. Isso é coisinha para gente nova, para crente novo fazer. Orar? Ah, isso é para crente novo. Eu conheci um líder uma vez que ele falou assim: eu não preciso jejuar. Só o meu discipulado. Beleza. Eu não preciso. Só os meus líderes que precisam jejuar, eu não preciso. Falei, falou Jesus. Então as coisas assim que vai perdendo e as pessoas acham que está certo. Cara, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar muitas coisas para nós aqui essa noite. Amém? A gente voltar a fazer coisas que a gente fazia antes. Coisas boas, evidentemente. Glória a Deus. Então se perde intensidade, perde o compromisso, não tem compromisso mais. Faz chegar a hora que quer, faz a hora que quer. Ah, cara, eu vou chegar meia hora depois porque a igreja está o coronavírus agora. E eu não vou cumprimentar ninguém. Eu vou chegar, perdeu o louvor, perdeu a palavra, perdeu a abertura, perdeu tudo. Eu vou chegar depois, porque eu não vou dizimar nem ofertar. Já perdeu tudo. Daqui a pouco você nem vai vir mais. Está perdendo o compromisso. Falta de atenção. Espírito de equipe, vai perdendo. Perdendo tudo. Ah, fiz dano. Deixa acontecer. E vai indo. Perde o que Deus te deu. Que Deus que dá pra gente. Nós perdemos uma coisa que nós falamos muito hoje. Você perde a vibe, mano. Perde aquela vibe que Jesus te deu. Aquela força que quando você era mais novo na fé, tinha. Você perdeu. Foi perdendo no caminho. E agora você é um crente experiente, sentado agora na cadeira e arrotando teologia, sabedoria. Eu sou espiritual. Eu sei da palavra de Deus. Você sabe muita coisa, mas talvez a presença de Deus esteja longe de você hoje. Talvez a unção do Espírito Santo não está mais atuante como era antes na sua vida, e você sabe muito bem, mas você é orgulhoso, você é o cara. Você é a cara. Não é? Então nós precisamos ver o que nós perdemos. Você não consegue enganar Deus. Você consegue enganar as pessoas que estão aqui. Fingir tua vida espiritual. Mas Deus você não engana. Você não engana o Espírito Santo. Se a chama está baixinha, essa noite é momento de nós ativarmos essa chama novamente em nós. O fogo de Deus está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Pode estar baixinho, mas um dia Deus te deu. E se Ele deu, está aí dentro. É momento de você voltar, buscar essa chama novamente. Essa vontade de adorar, como você fazia antes. Você perdeu, mas hoje você pode encontrar aqui nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus, não perca a vibe, meu irmão. Em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa, o que a mulher fez? Ela varreu a casa. Está aqui, varreu a casa. Ela queria achar. Não vou perder. É o esforço de buscar, de voltar a ser como era antes. Eu vou varrer a casa até encontrar. Ela não pegou um espanadorzinho. Espanadorzinho, vou procurar. Ela pegou uma vassoura e falou: vou varrer a casa até encontrar. E ela foi, varreu a casa e encontrou. E a Bíblia diz que ela se alegrou com as amigas. Olha o que eu tinha perdido, eu encontrei, glória a Deus, eu voltei a ser o que era antes. O que havia perdido na minha vida foi achado, aleluia. É isso que Jesus quer dizer na parábola. Ela se alegrou, aleluia. Glória a Deus. Essa noite vai ser uma noite de muito glória a Deus aqui. Que o Senhor te trouxe aqui para você encontrar muitas coisas que tinha perdido. E se eu fosse você, já ia preparando. Se há muita coisa que você perdeu, cara, faça uma lista. Faça uma lista aí. Fala: Deus, eu vou melhorar. Eu preciso fazer o que eu fazia antes. Eu estou uma porcaria, eu não estou fazendo mais nada. Estou frio, morto, pálido, derrotado, fraco. Olha o que eu era antes. Eita, glória a Deus. Jesus fala em Apocalipse: se você for frio ou quente, tomara que você seja frio ou quente, ele diz, mas se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Morno, Deus não se agrada de pessoas mornas. O que Deus quer é pessoas quentes. Frio é porque as pessoas que não conhecem a palavra, mas você já conhece. Quem conhece a palavra tem que andar quente, precisa andar quente, tem que se esforçar, varrer a casa mesmo e até achar o que perdeu. Glória a Deus, gente. Você crê nisso, nessa palavra que Jesus falou aqui? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos procurar o que nós perdemos. Sua dracma, talvez essa noite que você está aqui, eu já sei a minha. E eu vou achar que essa noite. Já estou procurando em nome de Jesus. Todo mundo tem aqui uma, amém? A tua pode ser a saúde. Você perdeu. Em nome de Jesus. Se tiver pessoas enfermas aqui essa noite, em nome de Jesus. Você vai buscar fazer o que você fazia antes para melhorar a tua saúde, cuidar de você. Você é uma coisa muito importante, uma pessoa muito importante para a obra de Deus. O Senhor te escolheu, Ele fez você. Você não é qualquer pessoa jogada para Ele, não. Se cuida, cara. Cuida da sua saúde. Os seus filhos precisam de você. A sua família precisa de você. Se cuida. Talvez essa dracma pode ser isso. Eu não sei qual que é a tua. Vou passar algumas coisas aqui. Talvez a sua dracma pode ser a motivação que você perdeu pelo caminho. Você está uma pessoa desmotivada hoje. Você era motivado, a pessoa firme com tudo, e hoje você anda desmotivado, cabisbaixo, não tem vontade de mais nada, tem vontade de só ficar em casa, não tem vontade de vir no culto, nem na célula. Você está vindo para cá amarrado, ceando, não quer trabalhar mais. Tua motivação acabou. Não tem mais nada, não tem vontade de mais nada. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, você não sabe o que aconteceu, o quê? Olha que coisa linda. A pessoa motivada, ela, uau, glória a Deus, aleluia, que top, mano, vamos nessa. A pessoa desmotivada, nossa. É. Cara, o Senhor quer motivar você novamente aqui. Ele vai motivar você aqui essa noite, basta você querer. Se você perdeu sua motivação, você está uma pessoa fracassada, você não tem vontade de fazer mais nada, cara, você vem no lugar certo. Você está no lugar certo. O Senhor é o rei da motivação. Jesus motivava os discípulos dele, cara. A coisa que Jesus mais fazia todo dia era motivar, era ensinar e motivar os discípulos dele. Você é discípulo de Jesus hoje. Entre nessa. Peça, Senhor, eu quero ser motivado, que hoje eu vou para cima, depender de mim, eu vou atrás, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Quantos trabalhavam aqui já na obra de Deus, já fizeram coisa aqui na obra de Deus, estão desmotivados hoje, olhando para o teto, será que eu vou, não vou, será que eu volto? Cara, volta! Vamos para o choque em nome de Jesus! Vamos ganharmos para o Senhor! Oh, essa motivação não pode acabar! Essa motivação de trabalhar para Jesus, de ganhar almas, não pode terminar. Ele nos motiva. A palavra nos motiva. Abre o seu coração para receber a palavra. Cara, Deus é poderoso para transformar seu coração que está em pedra hoje em coração de carne, como a Bíblia diz, para você receber de novo a alegria, o amor, o poder do Espírito Santo dentro de você. Deus, transforma que essa noite, Senhor, os corações de pedras, meu Deus, em nome de Jesus, transforma em carne aqui essa noite, em nome de Jesus, Pai. Pessoas frias que eram quentes. Acha tua dracma aqui essa noite. Aleluia. Você pode ter perdido uma dracma chamada amor. O amor que você tinha pela tua família, o amor que você tinha pela sua vida própria. Nós deixamos de nos amar. Lembra quando você olhava no espelho e falava assim, eu sou a mais linda? É costume nosso fazer isso, né? Fake dói, né? Mas vai no espelho e, oh my God, uau, não tem. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? O espelho quase fala, né? Tenta falar, O cachorrinho do lado late, né? O cachorrinho, existe. Ele não pode falar. Mas cara, cara, é você. Se você não se amar, quem mais vai amar? O amor maior vem de você mesmo, para você mesmo. Se ame. Talvez você tenha perdido isso, perdeu por um tempo isso. E se olha no espelho hoje, uma pessoa derrotada. Entenda uma coisa, você não é uma pessoa derrotada. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Ele te criou. Você não é qualquer um. Você é de Jesus, você é linda. Você é lindo. O diabo tentou roubar isso de você, mas essa noite Jesus te traz de volta, se você quiser. Aleluia! Glória a Deus, cara. Amém, Donizete? Eu sei que você olha no espelho e fala assim, puxa vida, cara, tá difícil. Tô brincando. Você é gatão, irmão. Morenão, bonitão. Tem intimidade com ele, por isso que eu falei isso. Amém, gente? Glória a Deus. Se valorize. Valorize, você é linda. Você é linda. Chega no espelho hoje na sua casa, vai disfarçadamente no banheiro, né? Porque você vai estar com a tua esposa, né? Fala, rapaz, uau. Uau, né? Mete um estilo, pá. As mulheres, né? As mulheres fazem isso, né? Vai lá, faz o que você quiser, mas, cara, valorize você mesmo. Fala, eu sou de Jesus, cara. Eu não sou feio, não, diabo. Eu sou feio, não. É impressão sua. Pressão, eu sou de Jesus, sou lindo. É, ué, se valorize. Glória a Deus. Volte a ser como era antes. Eu sei que o tempo passa, cara, e você não tem mais o corpinho de 20 anos, de 18 anos. As coisas passaram, não é? Talvez teu marido olhe para você e fale assim: rapaz, era diferente. Ou você olha para o teu marido: rapaz, mas Jesus juntou vocês. E pode estar mais fora de forma, gordinho, magrinho, não sei o quê. Cara, essa pessoa que está do seu lado hoje é a pessoa mais linda do mundo, que foi Jesus que te deu. Com barriga ou sem barriga, com cabelo ou sem cabelo, foi Jesus que te deu. Essa pessoa é a pessoa mais linda do seu lado. O seu marido é o mais bonito. A sua esposa é a mais linda de todas. Os seus filhos são os mais belos de todos. Amém? É assim que nós temos que andar. Foi Jesus que te deu, não perca isso. Em nome de Jesus, valorize tudo que Deus te deu. A sua igreja é a mais linda de todas. Glória a Deus. O povo de Deus é o povo mais lindo da terra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos reparar, gente. Vamos reparar as brechas que deixaram vazar as coisas, que destruíram muitas coisas em suas vidas, em nossas vidas. Amém? Vê o que está errado, o que foi perdido. Dá tempo ainda. O tempo passou. Mas se Deus deu essa palavra, porque precisa fazer algo. Você precisa conversar com a tua família. Você precisa conversar com a tua esposa, com o teu marido, com os seus filhos, com os seus líderes. E tomar uma decisão aqui hoje. Porque o Senhor, o que Ele mais quer é te abençoar e te colocar no trilho novamente em todas as áreas da sua vida. Se eu fosse você, tivesse com a esposa do lado, namorada, marido, filho, já dá um abraço aí, cara. Abraça, pega na mão, valoriza, fala: te amo, você é muito importante para mim. É, velho. Aí perder isso, aí coisa linda. Não podemos perder isso. Vou dar um abraço na minha esposa. Faço para mim, faço. Já achamos algumas aqui. É hoje? É hoje para você encontrar a tua dracma, amém? Pelo amor, esse povo é tudo terrível. Amém? Vamos achar que foi perdido em nome de Jesus. Está acessando a coisa? Que você possa acordar amanhã em nome de Jesus e falar assim: cara, eu encontrei minha dracma. Amanhã cedo você acordar e começar os novos hábitos, os bons hábitos que você fazia antigamente. Se você acorda cedo e a tua esposa fica dormindo, ou vice-versa, se você acorda cedo e teu marido está dormindo, vai lá dar um beijo de bafo de banhama. Vai lá, é importante isso. Antes de levantar e escovar os dentes, que isso como é Colinos, Colinos nem existe mais, né? Colinos. É, Colgate. Só isso, Colgate, vai lá, acorda escabelado mesmo, amor. Zóio remelado. Né? Tudo atrapalhado, cabelo atrapalhado. Eu te amo. Essa draca não tinha perdido, mas eu te amo. I love you. E ó, tasca um beijo nele, nela, em nome de Jesus. Pega teu filho amanhã, hoje mesmo, dá um abraço, um beijo. Vamos resgatar o que nós perdemos. Amém? Isso o povo de Deus não pode perder, pelo amor de Deus. Nós não podemos perder de maneira alguma. Não podemos perder. Não perca isso. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus está fazendo milagres aqui essa noite. Deus está fazendo algo novo. Jesus é especialista em fazer coisas novas. Ele mesmo disse: eu faço novas todas as coisas. Tudo Ele pode fazer novo. Pastor, mas isso nunca existiu na minha vida. Ele faz existir. Ele é poderoso para pôr em existência o que não existe. Isso não existe no meu casamento, não existe na minha família. A partir de hoje pode ser diferente através da sua fé, do seu querer para a sua vida. Amém? Estamos terminando, gente. Vou parar por aqui, mas eu quero falar uma coisa antes. Sobre, eu falei no começo do culto sobre as parábolas. A parábola que vem antes dessa é a parábola da ovelha perdida. Eu estava lendo as parábolas e eu corri o olho em uma, corri o olho na outra à frente. E aqui nós vemos aqui que Jesus fala assim, que tem muita alegria, né, no céu, quando um pecador se arrepende. Você sabia que eu era uma dracma perdida? Você sabia que você era uma dracma perdida? Sabia? Não, mas não era ovelha, pastor? Também. Mas você é incluído aqui nessa dracma também. Você estava perdido. Jesus faz o papel dessa mulher. Ele procurou e encontrou você. Você era perdido, jogado para as trevas, jogado no relento, sem salvação. O Senhor te encontrou. A dracma foi encontrada.